da misoginia. E tem um bate-papo entre a Miriam Leitão e o Carlos Alberto Sadenberg, no CBN Brasil, sobre a internet que chega a 95% de domicílios do país em 2025. Esse é o tema da Miriam, esse é o tema da Maria Cristina Fernandes. Bate-papo que você acompanha na próxima meia hora aqui do CBN Madrugada. Registrar sua participação, porque eu prometi lá no início, no fechamento do bloco anterior, e não consegui registrar, porque eu estava nessa conversa com o Matheus de Souza aqui. Mas registro agora sua participação no WhatsApp. Bom dia, Clauson Dutra. Hoje todos nós brasileiros somos Cabo Verde. 1-0 sobre a Argentina. Gol no finalzinho do segundo tempo. Fernando Souza de Fortaleza, no Ceará, apostando no Cabo Verde. Esse está sendo mais positivo do que o Matheus de Souza, que apostou no empate em 1-1. Tá certo. O nosso outro ouvinte aqui, sempre com a gente, né? O Nínero, colocou. Tá comentando aqui as reportagens da Rádio CBN. Está participando aqui da nossa transmissão, do nosso programa. O nosso outro ouvinte aqui, que é o Ademir de Londrina, Paraná. 3-0 Argentina, fora o baile. Bom dia, Estevão Zizzi, direto de Vitória, Espírito Santo. O Luiz Gouveia com a gente. Maurício Silveira, de Goiânia, Goiás, sempre com a gente. Bom dia, Luiz Correia, de Teotônio Vilela, Alagoas. Bom dia, Clauson Dutra. Ele está destacando aqui a Renata, que é narradora do Grupo Globo. Está falando que dá um banho em muito narrador. Narra, comenta e ainda é uma simpatia, nota 10. Gilmar Neto, direto do Rio de Janeiro. Tem um outro ouvinte aqui, mais cedo mandou mensagem, o Adriano Tibúrcio, perguntando, como eu sou o manauara, ele está perguntando, você já foi nos Cantos, eu fui em Manaus e tal, comentando aqui sobre os pontos turísticos da cidade. E temos aqui o nosso Ayrton Dias Ferreira. Eu e minha esposa Sueli estamos escutando você e as notícias, tomando chá verde com bolo de fubá. Servido, abraço e bom final de semana. Servido, rapaz, com bolo de fubá com chá verde, bom demais, hein, para dar aquele soninho e dormir legal. Isaura Ferreira, do Rio de Janeiro. Bom dia, Clauson Dutra. Na transmissão dos jogos, mostra as cidades onde são realizadas as partidas e também um jeito da gente conhecer o mundo sem precisar viajar. Bom programa. Sextou, um ótimo final de semana para todos os ouvintes. O Luiz Ribeiro, de Abreu e Lima, Pernambuco, comenta aqui também, além do Jorge Andrade, desejando bom dia a todos. Obrigado, direto do Espírito Santo. No chat do YouTube, rapidamente, participação do Félix Jefferson, bom dia. Samantha Smith, bom dia. Clauson Dutra, Francisco com a gente também. O Didier está perguntando quando volta Paulo Galvão. Na madrugada de quarta-feira, ele já vai estar dando seu bom dia tradicional aqui no CBN Madrugada. Portanto, Paulo Galvão volta na semana que vem. 1:33, repórter CBN.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. O presidente Lula criticou a norma da legislação eleitoral que o impede de participar de inaugurações de obras a partir do próximo sábado, 3 meses antes das eleições. Ele classificou a regra como uma papagaiada desgraçada. A declaração foi feita durante a inauguração do Túnel Major Salles, obra que integra o projeto de transposição do Rio São Francisco e levará água ao Rio Grande do Norte. A medida impõe restrições previstas em lei que limitam a publicidade institucional durante o período que antecede o pleito. O objetivo é garantir a igualdade na disputa e evitar o uso da administração pública para promover candidatos. A Justiça de Alagoas retirou o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do PSDB, da ação popular que apura os investimentos do Instituto de Previdência do município em letras financeiras do Banco Master. A medida judicial foi protocolada pelo senador Renan Calheiros, do MDB. A ação, que investiga aportes de R$ 117 milhões de reais sem análise de riscos, continua contra os demais réus. O TikTok chegou a um acordo com um adolescente de 15 anos da Flórida, nos Estados Unidos, que acusava a rede social de causar vício, evitando um julgamento agendado para o dia 27 de julho. O caso é parte de um debate maior sobre a responsabilidade das redes em relação à saúde mental dos usuários menores de idade. A Meta e o Snapchat ainda enfrentam acusações no caso. O TikTok já havia resolvido um caso similar anteriormente. No horário de Brasília, 1h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, episódio desta semana do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Madrugada.
Seguimos ao vivo com o CBN Madrugada para todo o Brasil. Eu sou o Clauson Dutra, na sua companhia, até 5 horas da manhã, com muita informação, prestação de serviço e análise para você. Logo mais, a gente volta a te informar sobre Copa do Mundo. Tem jogo rolando nesse momento, Suíça contra Argélia, está 2-0 para a Suíça. O jogo está chegando na reta final, deve ser finalizado até por volta de 2 horas da manhã. Se surgir gol, a gente informa aqui no CBN Madrugada. E logo mais faço uma nova rodada de participação dos ouvintes aqui do CBN Madrugada, ainda neste bloco. Agora, a gente vai com informação da Isa Morena, repórter aqui da Rádio CBN, sobre uma pesquisa. Quase metade dos lares brasileiros tem acesso aos streaming. O movimento ocorre enquanto o país está cada vez mais conectado. 9 em cada 10 têm acesso à internet. Os números são de uma pesquisa do IBGE.
Quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo. Entre esses domicílios, 1 em cada 10 tem o streaming como única forma de assistir conteúdo. A mudança nos hábitos de consumo acompanha o avanço da internet no país. Pela primeira vez, mais de 90% dos brasileiros com 10 anos ou mais têm acesso à rede. Ainda assim, cerca de 18 milhões de pessoas permanecem desconectadas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. O levantamento mostra que 44,4% dos domicílios brasileiros contam com algum serviço de streaming pago, totalizando 33,4 milhões de lares. Por outro lado, o total de domicílios com TV por assinatura caiu e chegou a 17,7 milhões, o menor número da série histórica. Arthur Lebrun, especialista em tecnologia da informação e segurança digital, explicou por que o streaming se popularizou tanto.
Porque no streaming você tem opção. Você escolhe naquele momento o que você quer ver. Você não precisa esperar uma grade de programação, né? Isso é muito conveniente e torna também as opções acessíveis naquele momento. Não a disponibilidade daquilo que você tem que esperar. Você pode escolher o que você quer.
Já o acesso à internet chegou a 95% das residências do país. Pessoas com 60 anos ou mais apresentaram um avanço expressivo de 29 pontos percentuais no uso da internet nos últimos 5 anos, chegando a 74,5%. Por outro lado, entre crianças de 10 a 13 anos, o uso ficou praticamente estagnado. Além disso, isso, enquanto o número de idosos com celular aumentou, o de crianças entre 10 e 13 anos recuou. Gustavo Giaquinto, analista da pesquisa do IBGE, explica as razões para essa dinâmica.
Então, assim, também tem a visto mais facilitação do uso da internet. Né? Hoje a pessoa pode usar a internet pela televisão, para assistir uma série. Muitos serviços são pedidos pela internet. Né? Então, existe um certo estímulo para os idosos, né, buscarem utilizar a internet, né, porque isso tem feito cada vez mais parte do cotidiano mesmo. No caso das crianças, a gente tem visto cada vez mais uma discussão, uma preocupação com a segurança das crianças, né, com essa exposição de crianças, por exemplo, a redes sociais. Né? A gente viu, por exemplo, a partir de 2025, uma restrição ao uso de celulares, por exemplo, nas escolas.
A pesquisa também mostra que o celular está presente em 97,4% dos domicílios, o maior percentual da série histórica. Mas o telefone fixo, cada vez mais em desuso, só continua presente em 6 de cada 100 residências. Do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Agora, 1h41, espaço aqui no CBN Madrugada para Miriam Leitão. Conversou com Carlos Alberto Sadenberg sobre a internet, que chega a 95% de domicílios do país em 2025.
Essa pesquisa do IBGE reflete claramente aquilo que a gente vai percebendo assim no dia a dia, né? É mudança de hábito muito forte, quer dizer, menos TV, mais streaming, menos aparelho de televisão, mais celulares, e assim seguimos, Miriam.
Pois é, e a digitalização da sociedade brasileira indo muito forte, crescimento muito forte, né? Você vê que um dos dados que a Lídia Moreno estava mostrando é que brasileiros com 60 anos ou mais tiveram maior crescimento de acesso à rede em 2025, saindo de 70% para 74% de um ano para o outro, de 2024 para 2025. E em relação a 2019, foi um aumento de 29,6 pontos percentuais. Então, esse período ali, né, nos anos 20 do século 21, é que está havendo a entrada dos mais velhos na digitalização. E deve crescer, e seria bom crescer, até porque assim eles se preparam para várias coisas, né? Hoje, não estar digitalizado é estar excluído de várias decisões, como o pagamento da conta, do uso do Pix e outras coisas mais, informação e outras conexão com as pessoas, fazer uma live, fazer um trabalho online. Então é importante. O outro dado interessante que recuou é de 10 a 13 anos, é um pequeno recuo, mas que recuando, tem muito mais crianças de 10 a 13 conectados na internet do que de 60 anos ou mais. Quer dizer, 60 anos ou mais cresce e de 10 a 13 diminui, mas de 10 a 13 ainda tem muito mais. E a queda foi bem pequenininha, saiu de 84,9 para 84,4. E aí reflete um movimento grande de consciência maior de que as crianças não podem ser expostas muito cedo à internet, com todos os riscos que isso significa, desde assédio sexual, os golpes e o impacto na educação. E houve um movimento no Brasil, né, a partir do Rio de Janeiro, com a aprovação da lei contra o uso celular durante o período escolar, que foi copiado pelo Brasil inteiro, e é importante isso. Hoje, educadores de países que têm uma excelente educação, Finlândia, né, tem uma outra visão. Eu me lembro que eu fiz uma vez uma entrevista com um professor finlandês, e ele estava achando que isso eu fiz para fazer um livro chamado História do Futuro. E ele falou, olha, no Brasil as crianças aqui são expostas muito cedo ao celular. E eu achava isso estranho, porque eu não tinha tido ainda consciência. Acho que o Brasil foi tomando a consciência mais tarde. Falou, não, lá a gente só coloca a criança na internet depois, mais tarde. Primeiro vamos fazer todo o processo de alfabetização em livro e tal. E eles têm um dos melhores indicadores de educação, e eu fui perguntar como é que era o hábito. Ele é educador, filho de educador, e tinha uma criança. Então ele me explicou isso, e eu só fui entender isso mais tarde. Agora, o uso da internet como um todo tem crescido, né? Atingiu 90,5% da população, Sardeberg. É realmente um avanço rápido da digitalização da sociedade brasileira. E essas outras mudanças, quer dizer, o telefone fixo, Sardeberg, nós somos esse tempo, vamos admitir, a gente comprava, a gente tinha como sonho de consumo.
Era investimento,
declarava imposto de renda. Mas assim, eu me lembro do dia que eu fui comprar, foi emoção. Peguei um dinheiro, assim, que eu herdei e fui comprar um aparelho fixo. Fixo, até hoje eu tenho ele, porque eu não vou lá abrir mão dele. Aí o telefone fixo, porque isso significava inclusão. É, tem um período nos anos 70 que só 30% das casas brasileiras tinham telefone fixo. E agora o telefone fixo é 5% da população. Então a gente não viu só uma mudança, Sardeberg. Vamos combinar que ao longo da nossa vida a gente viu uma revolução.
Uma revolução mesmo, Miriam. Tem outros dados interessantes dessa pesquisa. Por exemplo, em relação a compras pela internet, né? Essa pesquisa mostra que mais da metade dos usuários de internet já fazem compras pela rede. E pela primeira vez a maioria, né, está entrando nesse grupo de quem compra pela rede. E uma outra questão também é em relação às pessoas que utilizam o celular para acessar a rede bancária. Então, esse número também cresceu. A parcela de usuários que recorreram à internet para esse fim, para acessar a rede bancária, também está em expansão, para acessar bancos e instituições financeiras. Em 2025, essa finalidade foi citada por 74,2% dos usuários, uma alta de mais de 3 pontos percentuais em relação ao ano anterior e mais de 14 pontos na comparação com 2022.
Pois é, 74% acessando o banco, fazendo serviços bancários através da internet, né? Isso mostra, quer dizer, que é uma luta perdida do Donald Trump querer brigar com o nosso PIX.
Sim, verdade.
É uma briga, assim, tipo, já perdeu o Playboy, entendeu? Porque a gente usa o PIX intensamente. E essa coisa da compra online, eu lembro que começaram as compras online, eu fiz um estudo para ver, mostrar que o futuro ia ser a compra online, e parecia que era um admirável mundo novo. E agora já isso, mais da metade dos usuários já fazem compra por internet. Então, assim, é avança a cada pesquisa. E vamos lembrar mais uma vez, essa pesquisa mostrou a diferença de um ano para o outro. De 2024 para 2025. E vários indicadores mudaram. Então, mudou também, não é uma revolução na forma de comunicação. É uma revolução também na forma de produção, na forma de circulação dos ativos financeiros, enfim. É um impacto realmente disruptivo.
Miriam Leitão, obrigado, Miriam. E até amanhã.
Até amanhã.
Até, Miriam.
1h48, espaço aqui no CBN Madrugada agora para Maria Cristina Fernandes, conversa com Tati Vasconcelos e Fernando Andrade sobre o PL da misoginia.
Depois de ter sido aprovado por unanimidade no plenário do Senado, o projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de racismo foi enviado para a Câmara. Formou-se um grupo de trabalho para que se fizesse, olhasse, examinasse, mudasse eventualmente o texto. E ontem, por 293 votos a 158, foi aprovada a tramitação de urgência do projeto de lei na Câmara. O que é que isso significa, Maria Cristina?
Bem, Tati, a tramitação de urgência, juntamente com o compromisso do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, vai levar a que o projeto seja votado, colocado em votação no dia 7 de julho, na próxima semana. Portanto, antes do recesso, foi esse o compromisso do Hugo Mota. Isso significa no preto e branco. Agora, tem um significado aí político e conjuntural para a gente entender aí, principalmente quando a gente abre nome por nome, partido por partido, desses 158 votos que contra a urgência. Mais da metade desses 158 vieram do PL, mais exatamente 83. Desses 83 que votaram contra a urgência do projeto, que é este dispositivo que acelera a votação do projeto, 10 são mulheres. E apenas 2 do PL votaram a favor. Um dos parlamentares é mulher, a delegada Ione. E 3 partidos tiveram uma orientação de liderança contra a urgência, ou seja, não querem votar logo esse projeto. O PL, o Novo e o Missão, que tem um único deputado, que é o Kim Kataguiri, aqui de São Paulo. O que que aconteceu nesse projeto? Eu queria comparar esse projeto com o ECA Digital, que também foi um projeto que, a despeito de dividir o PL, provocar muita divergência no PL, o partido acabou votando a favor, ainda que agora esteja querendo reverter aquele projeto. A gente falou disso aqui essa semana. Uhum. Como você disse, esse PL da misoginia, que foi apresentado de uma senadora do PSB do Senado, a relatoria na Câmara é da deputada Tabata Amaral, ambas do PSB, em função de um aumento importante no feminicídio, 4,7% no ano passado, atingiu o recorde histórico de 1.568 mulheres assassinadas no ano de 2025. Com um perfil doméstico muito acentuado, 80%, em 80% dos casos, o autor do feminicídio é seja o companheiro, seja o ex-companheiro. E mais da metade da vítima é de mulheres negras. Este projeto equipara a misoginia aos crimes de preconceito e discriminação, ao racismo e homofobia. Aí prevê 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. E também amplia punições para os casos que são praticados na internet com um objetivo de lucro, audiência ou engajamento. Ou seja, ele se volta contra essas comunidades que o jargão aí das redes sociais chama essas comunidades Red Pill, né, que impulsionam conteúdos misóginos dessa masculinidade tóxica com o objetivo de atrair audiência. Em função de tudo isso, esse projeto foi apresentado e ainda não se dá para falar que ele não terá o mesmo destino do ECA Digital, né, que acabou sendo aprovado. Mas a votação de ontem foi importante, porque o que aconteceu no ECA Digital? Os pastores, a chamada bancada da bala e essa bancada mais sensível a esse argumento aí da masculinidade tóxica, não queria votar o ECA Digital, porque achava que restringia a liberdade de atuação nas redes e tudo mais. Os pastores queriam também votar junto com a bancada da bala, mas aí, nas suas bases, escolheram, entre as suas fiéis, pressão, porque as suas crianças estavam expostas, certo? Desta vez, os pastores estão no argumento, e eu não consegui assistir toda a sessão ontem, mas eu li hoje as notas taquigráficas. E o que que a gente vê nos argumentos dos parlamentares que representam os pastores? Que eles não têm garantia suficiente de que as leituras bíblicas, que tem a linguagem bíblica, muitas vezes é uma linguagem muito ultrapassada, né, pela civilização, e que eles não querem que os pastores sejam criminalizados. A deputada Tabata Amaral fez um acordo, incluiu um artigo que diz que são asseguradas as liberdades de consciência e de crença, bem como o livre exercício dos cultos religiosos e suas liturgias, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Mesmo assim, mesmo com a inclusão desse artigo, houve resistência importante dos dos pastores e que se uniram à bancada da Bala e se uniram, como eu já mostrei aqui, a pelo menos a 10 mulheres só do PL e outras tantas de outros partidos, para barrar a urgência desse projeto. Então, no Senado, a líder, esse projeto foi aprovado com unanimidade, com o voto, inclusive, da senadora Damaris Alves, que é a principal aliada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Congresso Nacional. Ontem votaram contra a urgência algumas aliadas da Michele na Câmara. Votaram contra a urgência a Carolina de Toni, que é a deputada que a Michele está apoiando para o Senado em Santa Catarina, comprou briga por ela. Votou contra a urgência a Rosângela Moro, também do PL. Votou contra a urgência a Bia Kicis, no Distrito Federal. E votou contra a urgência o Nicolas Ferreira, que é um grande aliado da Michele Bolsonaro. Então, a votação desse projeto vai colocar a ex-primeira-dama numa encruzilhada. Uhum. Afinal de contas, ela está reivindicando seu espaço na política. Essa bancada que ela quer fazer...
Contando com o apoio das mulheres, né?
Contando com o apoio das mulheres, se colocando aí que ela fundou 27 diretórios estaduais do PL Mulher e no país para defesa das mulheres, defesa de suas famílias, e tem aí um grande número de apoiadoras na Câmara dos Deputados que está resistindo a votar a urgência, seja por conta deste argumento de que a liberdade religiosa está sendo afrontada, seja porque algumas manifestaram aí a liberdade de expressão na internet, que pode ser coibida, e algumas que o bloco que está apresentando essa proposta votou contra o aumento de penas para estupradores e feminicidas. Em votação recente, que colocou o endurecimento penal de alguns crimes em pauta. Então, juntando esses três argumentos, há essa resistência. Agora, não há dúvida, Tati, Fernando, de que os argumentos favoráveis a uma criminalização do feminicídio que equipare, né, a misoginia, que equipare, porque a misoginia, o discurso da misoginia, onde quer que ele esteja, seja ele no púlpito, seja ele no qualquer esfera pública, é um discurso que acaba incitando a violência.
Sim,
né?
Sim.
Então, esse discurso misógino, a equiparação dele com o discurso racista, parece... homofóbico, né, que já foram plenamente aceitos pela sociedade, plenamente aceitos pelo Congresso Nacional, pelo menos majoritariamente, né, aceitos pelo Congresso Nacional, senão eles não estariam aí criminalizados, é algo que tem uma correspondência na realidade, né? É uma criminalização que encontra respaldo numa realidade que é de uma violência crescente contra a mulher.
Perfeito, perfeito. Quero ver como é que vão sair dessa agora, né? Grupo político rachado em busca de votos femininos e votando maciçamente no Congresso contra a tramitação em regime de urgência desse projeto de lei que criminaliza discursos misóginos. Liberdade religiosa não devia dar o direito de discriminar mulheres por serem mulheres, né, Maria Cristina?
Com certeza não, né? Os pastores podem fazer suas leituras bíblicas e contextualizá-las para os dias de hoje, né? Todos os textos históricos, e a Bíblia é um texto histórico, eles são contextualizados, né? Seja na leitura política, na leitura dos parlamentares, seja na leitura dos tribunais mundo afora, tem muitas constituições, como a Constituição dos Estados Unidos, são constituições centenárias, e na interpretação dos textos há uma contextualização com a contemporaneidade. E a contemporaneidade não admite a violência contra a mulher, contra o homem, contra quem quer que seja.
Perfeito. Maria Cristina Fernandes conosco diariamente em Tudo é Política. Um beijo, Maria Cristina. Até segunda-feira. Amanhã estamos de folga. Viva a Copa do Mundo.
Oba.
Beijo.
Viva, viva. Um beijo.
2 horas. A Suíça é mais uma classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe venceu a Argélia na madrugada de hoje por 2-0 e avançou no torneio. Os gols foram marcados por Embolo e Ndoye. Agora a Suíça aguarda o vencedor de Colômbia e Gana, que se enfrentam hoje, nesta sexta-feira, às 10h30 da noite, pelo horário de Brasília, em Kansas City. Jogo facílimo, sem susto. A Suíça foi na boa, venceu a Argélia e avançou para a próxima fase da Copa do Mundo, as oitavas de final. Deve enfrentar a Colômbia, muito provavelmente, na próxima fase. Jogão. Suíça jogou bem, controlou o primeiro, controlou o segundo tempo, poderia até fazer mais. Tirou o pé do acelerador, já pensando no jogo das oitavas de final. A maioria das oportunidades, enfim, foram criadas pela Suíça. Suíça que dominou o jogo e venceu bem por 2-0 a Argélia, eliminada da Copa do Mundo. Agora 2 horas e 1 minuto, repórter CBN.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Brasil!
Repórter CBN.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. O Superior Tribunal de Justiça negou a liminar pedida pela defesa de Deolane Bezerra e manteve a prisão preventiva da advogada e influenciadora digital. Deolane foi detida no dia 21 de maio por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital. Ela cumpre prisão preventiva na penitenciária de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. O pré-candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, terá o tenente-coronel Haroldo Medina, de 62 anos, como vice na chapa. Com isso, além de Renan, ficam fechadas também as chapas do PSD, que terá Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab de vice, e o presidente Lula, do PT, que vai repetir a chapa com Geraldo Alckmin. Romeu Zema, do Novo, e Flávio Bolsonaro, do PL, ainda não fecharam a aliança partidária. A Rússia acumulou cerca de 1 milhão e 400 mil baixas desde o início da invasão da Ucrânia. Em fevereiro de 2022, segundo um estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos, o número inclui militares mortos, feridos e desaparecidos. Desse total, entre 400 mil e 450 mil soldados morreram durante o conflito. O estudo aponta ainda que esse é o maior volume de perdas sofrido por uma grande potência em um conflito desde a Segunda Guerra Mundial. No horário de Brasília, 2h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Madrugada. hoje com Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia. Seguimos ao vivo com o CBN Madrugada para todo o Brasil. Eu sou Clauson Dutra até 5 horas da manhã. Levo aqui no CBN Madrugada informação, análise, prestação de serviço, as entrevistas da rádio CBN das últimas 24 horas e registro a sua participação pelo 99911-9981 ou pelo chat do YouTube da rádio CBN. Fique à vontade, manda mensagem para a gente por lá também. Logo mais uma nova rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada. Agora 2:06.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Jorge Ramos.
A sexta-feira será marcada pelo avanço de uma intensa massa de ar polar sobre a região sul do país. Mas ainda chove desde cedo no litoral e no leste do Paraná. E o ar frio provoca geadas em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, até com chance de chuvas congeladas nas áreas mais altas da Serra Gaúcha e Catarinense. Enquanto no sudeste, a frente fria avança pelo litoral, provocando aumento da nebulosidade e chuvas, principalmente no sul e no leste de São Paulo, além de áreas do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo. Na capital paulista, a sensação de frio predomina ao longo do dia, com mínima de 12 graus e máxima de 19 graus. E no centro-oeste, o ar frio alcança áreas do centro e sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a mínima alcança os 17 graus e máxima de 22 graus. E no nordeste, a chuva permanece concentrada no litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, enquanto no interior o tempo permanece quente e seco. E no norte do país, o destaque é para Boa Vista e Macapá, em que há risco de pancadas de chuva no decorrer do dia. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
As informações da seleção brasileira com Leonardo Dai.
A seleção brasileira treinou debaixo de um sol de 36 graus nesta quinta-feira na preparação para o jogo de domingo contra a Noruega, 5 da tarde no horário de Brasília, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A onda de calor que assola Nova Jersey vai pelo menos até sábado e, a princípio, arrefecerá um pouco no domingo, dia da partida. Depois do treino, Endrick falou com a imprensa e se disse tranquilo quanto a esperar a sua vez de ser titular na seleção brasileira, assim como já aconteceu quando trabalhou com o técnico da seleção no Real Madrid.
Ficou claro, acho que nesse último jogo você vê ele mexendo ali bem. Quem faz o gol é um cara que veio do banco, foi o Martinelli. Então acho que vocês poderiam ficar muito tranquilo que o Mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. E eu fico muito tranquilo com ele e sempre fico seguindo os conselhos dele.
O Brasil volta a treinar nesta sexta-feira a partir do meio-dia no horário de Brasília.
Brasil!
Ainda falando de seleção brasileira, gente, qual será o uniforme, as cores do uniforme do Brasil para o jogo contra a Noruega? Será que é aquele todo azul ou será que é o tradicional? A FIFA determinou e divulgou qual será a cor do uniforme da seleção brasileira e, graças a Deus, é o uniforme tradicional, gente. Camisa amarela, calção azul e meiões brancos. Já a Noruega atuará com camisa vermelha, calção branco e meiões azuis. Ah, Klaus, graças a Deus, como assim você está comemorando uma cor de uniforme? Cara, o tradicional, para mim, sempre vai dar mais sorte do que essas novas que chegam, sabe? Então, o Brasil indo com o tradicional dá aquela tranquilidade que vai dar tudo certo, né? Ainda sobre, complementando na verdade as informações do Leonardo Dai sobre o treino da seleção brasileira, o Rafinha, gente, ele continua sem treinar com o grupo e vai desfalcar o Brasil contra a Noruega. A Rafinha está fora do jogo contra a Noruega em Nova Jersey. Havia expectativa de tê-lo nesse duelo de oitavas de final, mas o departamento médico da seleção brasileira espera deixá-lo apto para uma eventual disputa de quartas de final. O atacante do Barcelona trabalhou no gramado, mas de forma separada, sem ir para o campo onde estava o restante do grupo. Ficou de 30 a 40 minutos e saiu. No início da semana, o atacante faz reforço muscular e iniciou transição nos trabalhos. Havia expectativa de que pudesse estar apto para o duelo contra a Noruega, mas a avaliação desta quinta definiu a ausência dele. A gente lembra que Rafinha sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita durante a vitória por 3-0 sobre o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Brasil não terá, portanto, Rafinha e nem Lucas Paquetá. Esse dificilmente volta a jogar uma partida de Copa do Mundo, pelo menos essa Copa do Mundo. Claro que a lesão do Paquetá é bem mais séria. O Rafinha também não treinou, tá, com o elenco. Isso porque o Rafinha, né, de acordo com o Globo Esporte, o Rayan não teve nenhum problema físico, não preocupa, ele não treinou. Ele fez na segunda-feira, portanto, aquele treino atual, com uma questão de descanso mesmo, mas deve ser uma das opções do técnico Carlo Ancelotti para a partida contra a Noruega. Ele não treinou, mas está tudo bem com o Rayan. Agora, 2 horas e 10 minutos, vamos saber mais sobre Copa do Mundo, resultados, placares dos últimos confrontos com Gabriel Dudziak.
A seleção portuguesa é mais uma garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na noite desta quinta-feira, os portugueses venceram a Croácia pelo placar de 2-1. Os croatas fizeram 1-0 com Perisic, mas Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, já nos acréscimos do segundo tempo, anotaram os gols portugueses. Na próxima fase, Portugal enfrentará a Espanha, que derrotou a Áustria pelo placar de 3-0, com 2 gols de Mikel Oyarzabal e 1 de Pedro Porro. Nesta sexta-feira, além do duelo entre Suíça e Argélia, que está em andamento, teremos Austrália e Egito, Argentina e Cabo Verde e Colômbia e Gana.
Lembrando que o jogo da Suíça terminou agora há pouco, Suíça 2, Argélia 0, Suíça avança para as oitavas de final da Copa do Mundo. Como estão os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo? O Paraguai vai enfrentar a França, Canadá contra Marrocos, Portugal contra a Espanha, Estados Unidos enfrenta a Bélgica, o Brasil a Noruega, México encara a Inglaterra, a Suíça espera o vencedor do jogo entre Colômbia e Gana, e aí a próxima rodada também tem a Argentina contra Cabo Verde e a Austrália contra Egito, né? Então, jogos já fechados aí dessas oitavas de final da Copa do Mundo. Lembrando que hoje, nesta sexta-feira, teremos a última rodada, né, dessa segunda fase da Copa do Mundo. A Austrália enfrentando o Egito em Dallas às 3 da tarde pelo horário de Brasília. Depois, teremos a Argentina enfrentando Cabo Verde às 7 horas da noite pelo horário de Brasília. E a Colômbia encara a Gana em Kansas City às 10:30 da noite pelo horário de Brasília. Os 3 jogos que fecham aí a segunda fase da Copa do Mundo. 2:12, agora 13 minutos pelo horário de Brasília. 2:12 ainda. Aqui no CBN Madrugada, espaço para Marcelo Ninho e Fernando Andrade. O Marcelo falou com o Fernando sobre o incidente com o avião de Pequim. Vamos ouvir.
Com a gente, diretamente de Pequim, na China, Marcelo Ninho. Oi, Ninho, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
Oi, Fernando, tudo ótimo. Saudações de Pequim para você, para os ouvintes. Pequim com um verão tímido, por enquanto.
Ah, muito bem. Agora, ô Marcelo, nós tivemos um fato na semana passada. Foi um avião de pequeno porte. Ele se chocou contra um prédio importante, o prédio mais alto de Pequim. E aí, esse episódio poderia ser algo assim, sabe, bom, vamos lá, a imprensa vai cobrir, sabe o que aconteceu, tal, feridos, mortos. Mas esse episódio deixou bem claro a falta de transparência nas coisas que acontecem na China. Por quê?
Exatamente, Fernando. É um prédio mais alto da China e esse episódio foi cercado de nuvens, né, para usar uma metáfora apropriada ao caso. Bom, para começar, é preciso dizer que a falta de transparência não é algo incomum aqui na China, né?
Sim.
A mídia no país é controlada pelo Estado, a censura oficial é intensa e diga-se de passagem, muito eficiente, e não existe imprensa independente. Então, a expectativa é sempre que muito baixa de que o acesso à informação vai ser livre, principalmente em casos assim, né, como esse, como que são considerados mais sensíveis. E aí, por que que é sensível? Porque, primeiro, revela uma falha grave de segurança de um episódio como esse no coração da capital chinesa, né? mesmo que não tenha tido maiores consequências, é grave. Só para recapitular aqui, vamos lá o que aconteceu. No início da noite de sexta, começaram a circular informações entre os correspondentes estrangeiros, não na imprensa oficial, de que um avião se chocou contra o CITIC Tower, que é esse prédio mais alto de Pequim. Tem 108 andares, foi inaugurado em 2018, fica no centro, no coração do distrito financeiro da cidade. Quer dizer, é um dos cartões postais da cidade. Parecia uma coisa meio inverossímil, né? Essa área tem um dos espaços aéreos mais controlados do mundo, não fica muito longe do complexo do poder, né? Onde fica a liderança chinesa. Então, esse prédio é um dos símbolos de Pequim. É como se, mais ou menos, se no Rio um avião batesse no Cristo Redentor, ou, sei lá, em São Paulo, no Edifício Itália, ou no Copan. E aí a gente começa a ouvir esses rumores, começa a receber imagens assim, de destroços caindo do prédio, e aí não aparece nada na mídia oficial, mas a notícia começa a ser noticiada graças a esses correspondentes estrangeiros que foram até o local, inclusive eu, confirmaram o acidente, a polícia cercou o prédio, né, dava para ver o buraco lá nesse prédio, e só no dia seguinte é que saiu uma nota oficial muito curta dessa autoridade distrital sobre o incidente. Disse que um avião pequeno, esportivo, de dois lugares, se chocou contra o prédio. O piloto, só tinha um ocupante, que era o piloto, morreu no acidente, ou no incidente, e 13 pessoas ficaram feridas. Nada além disso. A questão é que esse vácuo de informação, né, Fernanda, é um ambiente fértil para especulações e teorias conspiratórias, né? Nesse caso, com comparações meio, nesse caso, estapafúrdias ou não, com um choque famoso de aviões que a gente conhece, né, contra prédios altos, né? Claro que eu estou falando dos atentados de 2001 em Nova York. Então, é uma comparação, claro, estapafúrdia, mas seria minimizada se houvesse mais transparência sobre o que aconteceu. E aí vem a outra questão, que é sobre o conceito de segurança, né? Que aqui na China o governo acredita que o controle máximo de informação é a melhor forma de manter a segurança, em todos os sentidos. Estou falando, seja a segurança alimentar, segurança das fronteiras, segurança cibernética, a censura na internet, na visão do governo, detém a circulação de rumores, notícias falsas, e evita uma instabilidade social, digamos. E aí, eles sempre, o governo faz um contraste contra o Ocidente, né, contra o caos, e é possível admitir até que um sistema mais aberto e democrático de livre circulação de informação tem uma maior propensão à instabilidade, ao risco de abusos, né? Mas, e aí, voltando à China, por outro lado, quando existem, que não é o caso da China, mais fontes de verificação de fatos e mais recursos para cobrar as autoridades, também dá para chegar a um panorama mais próximo da realidade, não é o que aconteceu aqui. É um debate que é necessário pelo seguinte: a China cada vez é mais apontada como um modelo de desenvolvimento, com razão, né? De pujança econômica, inovação tecnológica, mas é também preciso falar desse modelo de informação, né, da China, que mantém os cidadãos meio no escuro, né, alheios do que está acontecendo. Eu conversei com chineses naquele dia, no dia seguinte, dias depois, até agora, tem chineses que não sabem o que aconteceu. Claro, para democracias como a nossa, parece um falso dilema, né, porque segurança, transparência não deveriam ser incompatíveis. E aqui o problema é que quando a omissão de fatos contribui para a segurança geral, pelo menos no conceito do governo, mas reforça uma certa insegurança em relação à veracidade das versões que as autoridades estão relatando à população, aí cria-se uma crise de confiança. E isso acontece aqui muitas vezes. Aconteceu durante a pandemia e, nesse caso, as pessoas que estão começando a saber disso ficam se perguntando. E aí é um risco que o governo chinês corre e tem que lidar com ele, né, Fernando?
Perfeito. Agora, Lino, todo esse tempo que você está aí, só me lembra, são 8 anos em duas etapas na China?
Exatamente, quase 8 anos e meio.
Outros episódios com as mesmas características de esconder o que acontece, que você se lembre?
Episódios menores assim são cotidianos, né, Fernando? Assim, é difícil ter acesso à informação em geral, porque tem um monopólio da informação, da imprensa estatal, e tem uma barreira assim, a acesso à informação que não é oficial. Agora, você perguntou se tem outros eventos. Claro, a resposta curta é provavelmente a gente não sabe, porque, como eu disse, existe tanto controle sobre a informação que não dá para saber. Agora, eu tenho Só um parênteses aqui, eu tenho aversão a teorias conspiratórias sem fundamento, e como todo jornalista deveria ser, né? Mas dá para concluir que a gente está muito longe de saber tudo o que acontece. Agora, tem dois incidentes, respondendo a sua pergunta, que me vem à lembrança, que aconteceram enquanto eu estava aqui. Um foi em 2013, na minha primeira passagem aqui, de um carro que foi considerado, e é, claro, um episódio grave. Um carro que atropelou uma multidão que estava em frente à Cidade Proibida. Cidade Proibida, uma das principais atrações turísticas de Pequim, fica no centro, no coração de Pequim, em frente à Praça Tiananmen. Então, é um dos lugares mais policiados da cidade. Deixou 5 mortos. Naquele momento, claro, todo mundo tentou saber, era muito difícil esconder, assim como esse caso do avião, muito difícil esconder. Mas naquele momento ninguém sabia se era acidente, se era atentado. Só muito depois é que as autoridades anunciaram, o governo divulgou que havia sido um ato terrorista, que os responsáveis haviam sido condenados à pena de morte. Só que era uma época de muita tensão, estava ligado ali a Xinjiang, que é a província de maioria muçulmana da China, e o governo usou o caso assim como um exemplo de punição nesse caso. O segundo caso que eu me lembro foi mais próximo, que foi bem próximo assim, geograficamente desse, mas mais recente, foi em 2024, nessa minha segunda passagem aqui, quando um carro se chocou ou se jogou contra os dois portões do complexo de Zhongnanhai, que é o quartel-general onde fica o Xi Jinping e toda a liderança chinesa, que é a base da liderança comunista, né? O motorista foi logo contido, preso, e a gente só sabe disso porque um pedestre filmou, né? Geralmente é assim que a gente sabe, né? Postou o vídeo numa rede social e foi mandado para de uma rede social fora da China, né? E mesmo assim, até hoje não se sabe sobre os detalhes daquilo, se foi um acidente, se foi um atentado, o que estava por trás, se foi um atentado. Então, claro, estou falando de dois dos lugares mais sensíveis, centrais aqui no centro da capital chinesa, mas em casos bem mais triviais, o bloqueio, a informação ficou mais denso nos últimos anos. Eu lembro assim, na primeira vez que eu passei aqui, a minha primeira passagem aqui, uns 15 anos atrás, um pouco menos, o governo divulgava uma estimativa oficial do número de protestos que havia por ano no país. Era uma estimativa oficial. Então você vê que muita coisa mudou, né? A última estimativa era isso estou falando de 2013, 2014, 60 mil protestos por ano. Essa, claro, estou falando de protestos. Não protestos contra o governo central necessariamente, mas protestos locais, mas contra desapropriação de terras, coisas assim. Mas mesmo assim, era uma estimativa que o governo divulgava. Hoje essa informação é inacessível, como muitas outras, né? Então a conclusão é a seguinte: o acesso à informação na China não acompanhou o ritmo de crescimento, o ritmo de desenvolvimento e importância do país no mundo. E a importância, né, do país, do mundo, e isso é um desafio, né, para a gente acompanhar, né, porque à medida que a China fica mais importante, fica também mais difícil entender o que está passando aqui. E esse avião que bateu no prédio na semana passada, na sexta-feira, é mais um lembrete disso, né, Fernando?
Perfeito. Bom, Marcelo Nini, mais uma vez, obrigado pela conversa aqui na CBN. Bom trabalho, na medida do possível, e até a semana que vem.
Obrigado, Fernando. Até a próxima.
2h23. Logo mais uma rodada de participação dos ouvintes aqui do CBN Madrugada. Você pode mandar mensagem pelo 99911-9981 e também pelo chat do YouTube da Rádio CBN. Tá tudo liberado por lá para você mandar mensagem para a gente também. Agora a gente atualiza aquele caso do Hope Jump no interior de São Paulo. A Polícia Civil concluiu o segundo inquérito instaurado para apurar a morte de uma jovem durante um salto de Hope Jump. Uma das organizadoras do evento foi formalmente indiciada pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual.
A Polícia Civil pediu à Justiça a revogação da prisão temporária de João Antônio Piveta e de Gabriel Barros Martins. Eles eram investigados no caso da morte de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, durante um salto de Hope Jump em Limeira. O pedido foi feito com base no relatório final do segundo inquérito, que trata da organização do evento e da possível ocultação de provas. Segundo a investigação, não há elementos suficientes que indiquem participação direta de João Antônio na retirada da câmera da vítima, como chegou a ser cogitado anteriormente. A nova linha aponta que uma pessoa ainda não identificada pode ter levado o equipamento logo após a queda. João Antônio disse em depoimento que desceu apenas para verificar os sinais vitais da jovem e ajudar no atendimento. A Polícia Civil também entendeu que não há provas contra Gabriel Barros Martins. O nome dele aparecia na investigação por participação na realização do evento, mas o relatório concluiu que não houve envolvimento direto na morte nem no desaparecimento da câmera. Outros dois investigados neste segundo inquérito, Cauê Felipe Silva e Luiz Gustavo Oliveira, também não foram responsabilizados. A câmera segue desaparecida e ainda é considerada uma das principais provas do caso. Por outro lado, a Polícia Civil decidiu indiciar Eveline dos Santos Gonçalves, apontada como responsável pela organização do evento do grupo Entre Cordas. Para os investigadores, houve falhas graves na estrutura, na divisão de tarefas e na checagem de segurança. Ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quando há entendimento de que houve risco de causar uma morte, e também por fraude processual, por suspeita de tentativa de interferir na produção de provas. A polícia pediu que a prisão de Eveline seja mantida, agora em caráter preventivo. O caso tem dois inquéritos. No primeiro, já concluído, foram presos os três homens que aparecem nas imagens empurrando Maria Eduarda da Ponte, Luiz Felipe Feliciano, Maicon Fernandes Sintra e Vitor de Freitas. No segundo inquérito, que ainda estava em andamento, a justiça decidiu manter a prisão de Eveline e avaliar a situação dos outros investigados. Ao todo, seis pessoas chegaram a ser presas ao longo da investigação. De Campinas, Aline Albuquerque.
Agora 2h26, o homem morto durante uma abordagem policial em Guaianazes, na zona leste da capital paulista, não tem ligação com um atentado contra o tenente Ronickson Pimentel, irmão de Eloá Pimentel, morta pelo namorado em 2008. O esclarecimento foi feito pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo após a tropa de elite da PM ter averiguado uma denúncia sobre possível participação indireta do suspeito no crime. O policial continua internado em estado grave.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o homem morto nesta quarta-feira não é tratado como suspeito da tentativa de homicídio contra o tenente Ronickson Pimentel. O esclarecimento veio após a tropa de elite da PM de São Paulo ter confirmado que equipes foram até Guaianazes, na zona leste da capital paulista, para apurar uma denúncia sobre possível participação indireta no crime. Segundo a Secretaria de Segurança, durante a abordagem, o homem apontou uma arma para os policiais. Os agentes reagiram e o caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. A investigação continua e o suspeito de efetuar os disparos já foi identificado, mas continua foragido. Ele não teve a identidade revelada. No último fim de semana, dois homens foram presos por apoio logístico ao crime. Um deles confessou a participação no atentado. O crime aconteceu no último dia 27, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O tenente estava à paisana, parado de moto em um semáforo, quando foi atingido por disparos feitos por dois homens em outra motocicleta que conseguiram fugir. A investigação indica que os criminosos monitoravam a rotina do policial desde fevereiro. O sistema de monitoramento de São Caetano do Sul conseguiu identificar que o carro branco usado no crime passou 96 vezes por ruas ligadas à rotina do policial durante esse período. O veículo foi apreendido na noite de terça em um estacionamento de Guaianazes. A polícia também identificou que a moto usada no ataque havia sido roubada em março na cidade Dutra, também na capital. Antes do crime, os suspeitos instalaram na moto uma placa clonada de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O tenente segue internado em estado grave no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Segundo o último boletim médico, ele apresenta boa resposta ao tratamento e evolução dentro do esperado. A equipe médica informou que o oficial permanece estável, sem necessidade de medicação vasoativa. Também houve melhora do edema nos membros inferiores. A expectativa dos médicos é reduzir a sedação entre 7 e 10 dias após o trauma, caso não haja intercorrências. Ronickson Pimentel é irmão de Eloá Pimentel, morta aos 15 anos em 2008, depois de ser mantida em cárcere privado pelo ex-namorado Lindenberg Alves. De São Paulo, Lucas Taveira.
Registrar a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp da Rádio CBN, 99911-9981. Forte abraço do nosso querido Sérgio com a gente no WhatsApp da Rádio CBN. Bom dia, sou Edgar Baldo, estou aqui em Los Angeles, passando alguns dias. Moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Que bacana, hein? Você aí em Los Angeles, acompanhando Copa do Mundo de perto, né? Edgar, forte abraço para você. Obrigado por escolher a rádio CBN para se informar. O Sauro Valência com a gente. Moro em Camaragibe, Pernambuco. Bom dia, obrigado. O nosso querido amigo Paulinho Reis, de São Mateus, São Paulo. Bom dia, galera. Passando para desejar um bom programa e excelente madrugada. Hoje teve festinha de Noberto, Dona Zilda, a mãe, 97 anos. Noberto, tá falando que não é o Noberto, no caso, que é a Dona Zilda, que é a mãe dele, que tá fazendo aniversário. Entendi isso, viu, Paulinho? Parabéns à sua mamãe. Bom dia, Chico.